amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Energizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, do jeito que você curte.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Energizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um episódio Energizando hoje, episódio 126 dessa terceira temporada do programa de rádio mais nerd de todos os tempos, apresentado por mim, Nestábulo Ramos.
Bem convidados.
Bom dia!
E Mário Kempis!
Yes!
O cara do bom dia mais sedutor do mundo!
Bom dia!
Como sempre, o Energizando está aqui no sábado de manhã, das 10 ao meio-dia, falando sobre cultura pop, falando sobre todas aquelas coisas legais que você curte e às vezes você tem vergonha de falar que curte, mas não precisa, nós estamos no século XXI, isso já acabou, você pode admitir que você gosta de cultura pop e nerdices como a gente. Hoje nós vamos falar sobre Star Wars, nossa contagem regressiva, nosso programa do mês. Em dezembro tem Star Wars, o Despertar da Força. E vamos receber hoje aqui, direto da editora Aleph, a Bárbara Prince. É isso mesmo, Bárbara Prince. Até nome de quadrinho, a moça tem. Vamos pro nosso bloco de música e a gente volta daqui a pouquinho com a Bárbara Elitizando enquanto a seleção de você.
Yeah!
Vocês ouviram aí essa trilha sensacional de Star Wars, que deixa todo mundo já pilhado. Bem, como já estava aqui correndo pelo estúdio.
Maravilhoso.
Um maluco, sabe, pensando que a Millennium Falcon tava ali pelo lado de fora da janela, esperando ele saltar em cima dela e sair voando, né? Já demos medicamento para ele já tá ali mais tranquilo. aquele medicamento marronzinho, né? Tomou, tá ficando mais tranquilo aí. O Flora tem um papo muito mais interessante do que você te esperando aqui, do que você fugir com a Millennium Falcon.
Né? Não sei não.
Uma Bárbara Prince da editora Aleph, para falar sobre as capas sensacionais. Chegou ao nosso conhecimento que a editora Aleph, com a seleção de capas sensacionais para os livros de Star Wars,
uhum.
Até gringo comprando as edições da Aleph por conta das capas, que não tem mais em parte nenhuma.
Pois é, uma coisa que eu queria perguntar, antes de mais nada, seja bem-vinda, Bárbara.
Obrigada.
Bárbara Prince.
E é uma coisa assim que me levou muito a entrar em contato com a Aleph, foi a repercussão que saiu em nível global das capas dos livros que vocês estão lançando. De onde que veio essa história? Como é que chegou a vocês essa ideia de fazer as capas novas, né?
Olha, isso tudo é um processo da Aleph que eu chamo de lameirização da editora Aleph, tá? Porque quem gosta muito de inovar nas capas, uhum, é o editor de lá, o Daniel.
Cara, isso agrega valor, né? É, inclusive, fala aí um pouquinho dos livros que estão tendo. Eu sei que vocês já lançaram Tarkin, que é maravilhoso. Eu li, é tipo um seriado Batman e Robin, com o Tarkin e o Darth Vader correndo pela galáxia, velho.
massa demais.
É show de bola. Então vocês têm o Tarkin, vocês têm o esse que vocês estão lançando agora, né? Vai lançar esse mês, agora em novembro, que é o...
Marcas da Guerra.
Marcas da Guerra. Esse também é... Esse é o livro pra ler antes do filme, né?
Sim, esse é um dos livros que mais está causando expectativa, porque ele é parte de um projeto da Disney que é a Jornada para o Despertar da Força. Uhum. Que são várias obras que vão trazer já algumas pistas do que vai acontecer no novo filme. Então, nossa, o Marcas da Guerra está sendo muito antecipado. É, quem já leu, já teve até post na internet de coisas que podemos deduzir sobre o novo filme a partir do Marcas da Guerra. Uhum. E ele acontece, nossa, logo depois da Batalha de Endor. E ele se chama Marcas da Guerra justamente porque todos os personagens participaram de alguma forma da guerra da trilogia original. E todos eles foram impactados por essa guerra. Então, eles têm traumas. É, um dos personagens que aparece sempre é o Akbar. E em todas as cenas em que ele aparece, ele tá com medo de uma armadilha. Tem umas piadinhas, assim, para os fãs mais tradicionais. Tem braço cortado e tal. E é legal porque ele dá um clima, assim. Ele já dá um clima de que a guerra não acabou. Teve a Batalha de Endor, explodiu a segunda Estrela da Morte. Mas ainda tem muito trabalho a ser feito.
É, isso é muito legal, porque ele define como que tá a galáxia pós a queda da cabeça do Império, né? Do Palpatine e do Darth Vader, né? Então é muito interessante você ver o que acontece uma vez que você corta a cabeça, mas o corpo inteiro daquela estrutura intergaláctica, né? Tá ali ainda esperando. Quem que vai acontecer, né?
Tipo meio... a Hydra.
É meio um esquema, assim, queda do Império Romano, né? Porque o...
Sabe uma coisa que vem na minha cabeça? É assim, bom, o Imperador, uma coisa que eu tô curioso pra saber. O Imperador caiu, ele não existe mais, uhum, né? Só ficou lá o fantasminha dele. É, quem vai assumir o comando?
É isso que esse livro trata.
Exatamente, eu fiquei curioso pra saber.
É, eu...
Cuidado com spoilers, mas...
Eu tô lendo já.
É, né?
Na total, é tremendo.
Quero saber quem é que vai assumir o comando lá do Império.
É, e aquele negócio, né? Uma inversão também, que ó, aquele negócio, o paralelo à queda do Império Romano, né? Quando você tinha lá o grande imperador, o César, né? Sim. Mataram o César e os grandes generais que estavam dominando vários territórios da Europa e do Mediterrâneo ali, começam a ter uma briga de... entre eles, pra ver quem é que vai mandar na parada, né? Então eu acho que é um paralelo legal de se traçar aí e ver como que as pessoas vão... como que esse alto escalão do Império vai se reorganizar pra tentar manter o status quo, né?
Uhum. Eu acho muito legal eles estarem colocando isso agora nos novos filmes, nos novos livros de Star Wars, porque a gente vê muito em filmes de distopia, de ficção científica em geral, que o cara derruba o grande líder e aí todo mundo comemora e fica tudo bem, como se bastasse aquilo, né?
Aquele final hollywoodiano, né? Tipo, matei o homem mau e agora todo mundo vai ficar bonitinho. Ninguém vai ser...
Isso, resolvi todos os males do universo.
É, não, cortei o mal pela cabeça.
Mas a vida continua, né? E a gente sabe que essas coisas não são resolvidas assim, só matando um sujeito ou explodindo uma bola de metal gigante.
Uhum. Né? Ou duas, né?
Ou duas.
É chato, né? Quando você já explodiu uma, os caras vão lá e fazem.
Nossa!
Eu sempre me incomodo quando eles fazem isso.
Deve ser uma sensação de fracasso enorme, né? Que você fala, pô, eu te acabei. Fala assim, Luke, estão construindo outra. Ele deve ter falado assim: caramba, eu acabei de destruir essa aqui, pelo amor de Deus, vocês não cansam, não? Já estão me dando mais trabalho.
É um planetão
maior do que as outras estrelas da morte? Ele tá buscando ali no pai do...
Não, eu não consigo saber porque deu um probleminha aqui no feedback pra Babi.
É, eu não tava escutando nada, gente, eu me perdi.
Não, mas é que a gente tava falando que no episódio 7 já tem mais uma estação espacial redonda gigante. Que tá
eles
no poster,
né? Essas coisas redondas. Como não precisa ter aerodinâmica, eles fazem as coisas doidas.
Uhum. É, exatamente.
Não, e aquele negócio, né? Construir um espaço nunca vai aterrissar.
Exato, exatamente. Eu faço do formato que eu quiser, né?
Uhum. Exatamente. E assim, eu não quero dar spoiler, então não vou falar mais nada sobre essa estação espacial.
É, não, então melhor você ficar quietinho aí, senão a gente vai ter depois chover de comentário aqui falando da gente aí. Ah, você fica soltando spoiler, não, mas fica tranquilo, pessoal.
Calma, vamos soltar.
Às vezes escapa, não é acidente, mas estamos tentando não soltar, certo?
É um spoiler carinhoso. Né?
É um carinho
pros internautas.
É um chameiro.
Eu também, por exemplo, eu não sabia que tinha outras que estavam. Que vai ter outra Estrela da Morte. Eu fiquei feliz em saber que vai ter, eu achei bacana, legal.
É, não é Estrela da Morte.
Ah, tem outro nome. Agora você tá me enganando também?
Não, tem outro nome.
Estrela da Vida.
Não, é a estação.
Estação
Starkiller.
Star Killer?
Uhum, que é o nome original do Luke Skywalker.
Sério mesmo?
Do episódio 4. Quando gravaram
mas
até.
É outro nome, né? Eu acho, de repente.
Não, mas é uma homenagem. Isso
tá,
né?
Tão comum assim.
Isso eu tô falando porque todo mundo já sabe. Já tá o próprio J.J. Abrams que soltou isso aí pro público.
Eu já tô vendo já assim a plaquinha memorial lá com todos que morreram nas duas Estrelas da Morte. Tá lá assim, os soldados tal.
É, não sei não. Mas assim, além desses livros, né? O Tarkin e as Marcas da Guerra, vocês lançaram já vários outros, né? Um Novo Amanhecer, que é um ótimo livro, tem uma capa maravilhosa. Uhum. E que vincula com o seriado de televisão da Disney, né? O Disney Rebels, né?
Isso. E pequeno spoiler desses que fazem carinho pros leitores aí que vocês falaram. Uhum. Tem uma personagem que é introduzida num Novo Amanhecer e volta no Marcas da Guerra. Tem uma personagem que ela ainda era pequena num Novo Amanhecer, uma personagem do universo expandido. Uhum. E ela tá de volta aí.
Pô, show de bola. E vocês ainda estão com a trilogia do Timothy Zahn.
Uhum.
Né, que é o Herdeiro do Império, o Ascensão da Força Sombria e As Sombras do Império. Não.
Não, e o Último Comando.
E o Último Comando, isso. É porque eu li em inglês.
São quantos livros? Eu vi que tem livro pra caramba, mas eu não contei.
Mas
quantos livros
essa
são? Que
trilogia...
uns 8, 9? Quantos livros tem?
No momento, 9.
Nossa, cara.
Semana que vem, 10.
Caraca.
São 10? Eu perdi a conta já, gente.
É, não, eu tô, pra caramba. Eu tô roubando e tô olhando no site.
Eu vi no site também, assim, tinha...
Ótimo.
Tinha uns 8 ou 9, caramba, livro pra caramba, hein?
E assim, essa trilogia do grande Admiral Thrawn é maravilhosa também. Essa aqui eu comi com feijão, velho. Com feijão e farinha. Não, é sério, velho.
Literalmente.
É sério, o negócio é show de bola. É uma trilogia que te leva de volta para os filmes, os originais, né, o 4, o 5 e o 6, de uma forma que você lê o livro escutando as vozes dos atores na sua cabeça.
Uhum.
Não, isso aí tem outro nome também, viu?
Muita gente considerava essa trilogia a continuação oficial, né, do episódio 6.
Uhum.
Ela foi considerada, inclusive, pelos autores do universo expandido, que depois pegaram os personagens do Timothy e continuaram usando. E tinha muitos fãs pedindo para que os filmes novos fossem sobre a trilogia Tron. Ela foi um fenômeno muito grande entre os fãs de Star Wars.
É, ela veio também num vácuo, né, de Star Wars, para meio que... Antes do episódio 1, né, chegou meio que... reacendendo a chama do Star Wars e trazendo o público de volta, né? Assim, o Timothy Zahn é um autor dodói, autor de ficção científica, louco. E... ele é dodói, cara. Ele é dodói. Ele, cara, tem as manhas de escrever muito. Eu já li vários livros dele, e a maioria deles sobre Star Wars, mas ele tem uma forma muito boa de escrever, né? E o James Luceno, que é o que faz o Tarkin, né? É outro da dói, velho. Pessoal, só. Eles escolhem os caras a dedo, assim, bicho, mas tipo, não é na multidão, não. É, é, só lá no topo do topo do topo dos caras. Ele fala, não, você, você e você, vambora. Vamos escrever Star Wars. E o povo pira, né?
Uhum. O James Luceno, ele tem muito estilo, né? Ele é de uma literatura, assim, bem refinada. Uhum. Agora, no começo do ano que vem, a Aleph vai lançar uma obra dele que é do Legends, né? Que é mais antiga que o Tarkin, uhum. Que é o Darth Plagueis. Que conta a história do mestre do Palpatine.
Essa...
É, você não viu a cara que ele fez
historinha
aqui,
é maravilhosa.
É muito bom, não é?
Vem com Zito, já li.
Ele fez aquela cara que o Scooby-Doo faz quando sabe que vai ganhar um biscoito Scooby, sabe?
Tipo.
Ou quando o papai quer pegar o espinafre.
Uhum. Exatamente.
É o que eu ia perguntar. Como é que é o processo de conseguir as obras pra publicar no Brasil? A briga deve ser de foice, de faca, a briga é feia. Como é que foi esse processo, assim? Porque é bem recompensador ter um produto de qualidade saindo e chegando na mão do público, né? Que tem algumas outras editoras que pegam, imprimem papel de pão. É verdade, é verdade.
Papel daquela rosca doce lá da padaria do seu Joaquim.
E vendem a 500 conto, porque é Star Wars. Tem Star Wars, vamos vender caríssimo.
Isso mesmo, mas parte das negociações que a Aleph faz, uhum. Não só com a Disney, mas com qualquer agente detentor de direitos autorais, a gente mostra a qualidade do trabalho que foi feito até aqui, entendeu? Então, na hora de renegociar, de pedir obras novas, a gente traz o que a gente já fez, o trabalho que a gente já fez com o William Gibson, com o Asimov, com o Clark, e mostra para os agentes, fala, olha, é esse tipo de trabalho que a gente vai fazer no Brasil. Mostra também a recepção dos fãs, que é muito importante. Uhum. E aí a gente acaba pegando. Então, com a Disney, a gente pegou aí um contrato para publicar Star Wars, e dentro do contrato a gente vai escolhendo os títulos, vai negociando com eles um a um.
Ah, perfeito. E assim, vocês aceitam rim, fígado de pagamento, porque vocês estão com Star Wars. Vocês estão com Star Wars e William Gibson, velho. Lascou.
Então, mas uma coisa que eu achei legal também, sabe o que é que os preços, eles estão bem acessíveis. Como é que é essa parte de preços, ô Bárbara? Como é que é definido o preço para uma obra que vem, assim, uma obra como essa, por exemplo, que vem de fora para cá e tal?
Entra muita coisa no cálculo, cara. A gente tem umas planilhas mega complexas de herói de ficção científica mesmo, que entra todo o custo de produção, né? Porque a gente contrata um ilustrador, muitos deles são gringos para fazer as capas, contrata designer, tem toda a obra, tem dois revisores, além do preparador, que é quem mexe no texto logo depois da tradução, do tradutor em si. Aí entra o custo do marketing que a gente vai fazer com o livro, da distribuição. E tudo isso é contado, a gente define a tiragem com base na expectativa de venda do livro. E aí entra numas fórmulas loucas e numas misturebas lá que acabam definindo qual é o preço final do livro. Mas tem muito detalhe aí que precisa ser pago antes da gente definir o preço final.
Uhum. E uma outra coisa, eu estava conversando, inclusive, com um colega meu, falando, pô, a gente vai entrevistar o pessoal da Aleph e tal, e não sei o que. Ele falou, caramba, cara, eles publicaram um livro do Asimov, que é maravilhoso e tal. Aí eu falei, Dodói, tu não quer ir lá conversar com o povo? Não, não, cara, eu não quero fazer programa de rádio. Mas, cara, ele passou uns 15 minutos me falando do livro do Asimov e do livo 2001, Odisseia no Espaço. Que ele falou que, nossa, você abre a capinha, que tem o negócio, que tem a cartinha, que tem isso. Que... Não é só o livro, ele é um colecionável.
Uhum. E a gente se diverte fazendo isso, cara. Porque a gente é muito fã também.
Uhum.
Então, procurar, por exemplo, material extra para colocar nos livros é muito gostoso. A gente lançou agora o Eu Sou a Lenda, com um artigo de um estudioso americano, um professor universitário que tinha estudado esse livro. O cara também ficou super feliz quando a gente mandou o livro para ele com o artigo. Então a gente sai caçando alguns materiais extras para não ficar mesmo só no conteúdo do livro, né?
Uhum. Que é um diferencial, né, cara? Você vai pegar um livro que você já tem vontade de ler, como esse, por exemplo, do Eu Sou a Lenda. Que você tem um material, a oportunidade que a gente tem de ver um material de um estudo falando sobre a obra ali junto do livro, coisa que não é, que você não vê em qualquer livro também, né?
Uhum.
Pô, acho legal, achei bacana, parabéns pela ideia.
É isso, chama atenção, né?
Sim, com certeza.
É muito legal.
É, não, e a diferença, né? Aquele negócio, é o livro que você vai botar na estante, vai botar ali, falando, olhem para o livro, eu comprei, eu tenho. Chega alguém na sua casa, você vai, olha o livro que eu comprei, olha isso.
Eu comprei, eu, é, não
ele,
você.
Ele deixa de ser, livro e vira tomo, né?
Isso.
Né?
É.
Você não sabe o efeito que é quando eu chego em casa e falo, ó, gente, esse aqui fui eu que editei. É legal porque as capas são maravilhosas, mas foram trabalho do ilustrador e do designer, que só coordena. Mas você chega em casa com uma capa maravilhosa, seus pais olham e falam, nossa, minha filha é artista, né?
É editado por Bárbara Prince.
Versão brasileira.
Versão brasileira.
Aleph.
São Paulo. É São Paulo, né? A Alex tá em São Paulo, né?
Uhum.
Pô, que legal, cara. Ô, Beconzinhos, como é que a gente tá de tempo aí?
A gente tem uns 3 minutinhos pra falar e depois música.
Ele ficou em silêncio, assim,
Music.
Tipo assim, por favor, Bárbara, não vá. Volta no próximo bloco pra falar de Star Wars.
Isso, agora é o próximo bloco que eu tava querendo fazer falando sobre o que que... Como é que você descobriu o universo expandido. Vou dar o meu ponto de vista, que é dodói também. E aí a gente vai falando dos livros que vocês têm, os que estão saindo e os essenciais pro episódio 7.
Legal.
Massa. E depois também a gente vai falar do trailer mesmo.
Isso aí, pessoal. Aproveitando agora, dia 007 do 11 tá chegando aí com a Expo Bond. Um aviso importante, nós tivemos que adiantar o horário. Não será mais às 17 horas, será às 16 horas no mesmo dia, tá certo? Por questões de logística, a gente teve que adiantar o horário. Mas pro melhor conforto da galera que vai acompanhar a gente lá, as artes estão sensacionais.
Os artistas
estão caprichando muito mesmo, assim, tá? Vai ser uma exposição e um programa digno do nosso caro amigo James Bond, agente secreto, nada secreto, Bond. Britânico.
James Bond.
É, então, tá assim, tá muito legal a exposição, vocês não viram alguns pedacinhos das artes, a gente já lançou um teaser trailer no site do
eneredizando.com.br
pra vocês conferirem. Semana que vem vai entrar o teaser final com detalhes, mais detalhes das imagens. E no próximo sábado, dia 007 do 11, rolar a nossa Expo Bond com aqui a galera do Enerdizando, Cristiano Porfírio do programa
Roda do Rock
e a turminha do Jurassicast lá presentes com a gente no evento pra gente falar. Vamos fazer uma mesa redonda pra falar sobre o próximo filme que vai estrear agora essa semana, na quinta-feira aqui. Mas eu vou assistir de camarote na cabine para os jornalistas, terça-feira.
Vai.
Olha o Baconzinho. Lembra quando você falava, eu vou assistir Star Wars aqui em IMAX. Vou assistir Iron Man em IMAX. Pois é, não é em IMAX, mas eu vou assistir de camarote lá, a cabine do...
Camarex.
Pra galera jornalista, Enerdizando estará lá para a gente soltar nossa resenha aí no dia do lançamento. Então, aguardem, tá certo? Então, vamos pro bloco de música. E a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte, energizando, potencializando.
Curte
em vocês. E aí, estamos de volta com o Energizando, episódio 126. Hoje, nossa contagem regressiva para o filme Star Wars: Despertar da Força, que está chegando aí em
dezembro,
com a presença da nossa querida Bárbara Prince,
diretora
Aleph, falando sobre esses livros maravilhosos que estão trazendo alegria para vários Star Wars fãs.
Maravilhoso.
É isso?
Neto.
Vamos para o nosso...
E Baconzitos.
Diga, Mario Camps.
Rapidamente. Nossos contatos são...
Isso.
Twitter, @Radio_Federal, Skype, Rádio Federal em caixa alta, facebook.com/ Rádio Federal. Nosso WhatsApp é 8554-1163. E o nosso e-mail... contato@radiofederal.com.br. O Wi-Fi da rádio é Federal
766.
Exatamente. E o nosso programa nerdizando.com.br.
Exatamente.
Nossa página no Facebook, Programa Nerdizando. Lá você nos encontra.
Não esquece de você verificar também aí, dar uma conferida na fanpage da rádio, que é
facebook.com/Rádio Federal.
Dá uma olhadinha também no nosso podcast, que tá bombando.
Sensacional,
hein? Já estamos com o quê? Com quase 130. Não, não só 130, já estamos com quase 130 programas, mas no
de podcast... De volta para o futuro.
No podcast é um pouquinho menos, porque tem uma diferença de uns 4 programas, mais ou menos, mas você pode conferir lá no energizando.com.br ou ali também no site do baconzitos.com. Você pode dar uma olhadinha lá e conferir. Nosso podcast está bombando com vários outros programas sobre Star Wars também.
Rapaz,
tem programas sobre tudo. A gente tem um acervo maravilhoso de programas, sempre muito bem elogiado. O nosso podcast, agradecemos a todos aí por baixar.
Inclusive, eu já quero fazer um convite aqui pra Bárbara.
Sim.
Pra ela vir quando a gente for fazer um podcast sobre Cyberpunk.
Aham.
Que falou Cyberpunk, falou em William Gibson, né? O cara que botou primeiro Cyberpunk no papel foi ele.
Pô, eu acho que a gente pode fazer, sabe o quê? Marcar um hangout com a...
Sim. Com o pessoal da editora Aleph. Sim. E falar de todos os livros.
Exatamente.
Eu acho que legal, parece
com bom. Certeza vale muito a pena.
Pois é, falando em hangout, a gente vai ter um hangout a semana que vem, né?
Essa semana agora tem um hangout sensacional.
Maravilhoso.
O convidado vai ser o nosso amigo Fernando Gonzalez, criador do Nickel Náusea.
Nossa, velho, ele é mais naquela baratinha, velho.
Cara, eu adoro as tirinhas do Nickel Náusea, cara. E a gente vai conseguir falar aí com o Fernando Gonzalez, já combinamos com ele tudo certinho, já tá aí pra quinta-feira, dia 5, às 20 horas.
Horário de Brasília.
Sensacional. Todos, você, pra quem não sabe, todo início de mês, o Nerdizando traz um hangout pra você com um convidado muito especial.
Uhum.
E o convidado da vez vai ser o Fernando Gonzalez.
E pra quem quiser ver os anteriores, tá lá, gravado para toda a eternidade no YouTube, no nosso canal, Nerdizando BR.
Exatamente. É facinho. Digita lá o nome Nerdizando. Se precisar buscar ali pela busca. E para apurar a busca, vai em canal. É o primeiro que aparece, cara.
Uhum.
Energizando marca registrada.
Meninos, 126 programas. Cara,
126 programas.
Toda vez que eu vou anunciar, quando acabo o Light Hits, o programa do dia seguinte, o nosso Energizando. Caraca, 126 programas, cara.
Quem diria, hein, Mario Kent?
Nossa!
Cara, nós viemos pra cá, usávamos fraldas aí.
Detalhe, 126 sábados ininterruptos.
Exatamente.
Ininterruptos.
A gente só para pras férias, né? Tipo assim,
mas mesmo assim tem um inédito ali.
A gente, né? Até feriado a gente tá aqui, isso. Pessoal. Então vocês têm que entender que quando chega aí nesse período das festas de fim de ano, a gente faz
normal,
uma pausa
dá um descanso normal.
Pra dar um descanso, dar uma viajada.
Mas entendeu? A gente ainda é gente boa, que a gente faz grava alguns.
Grava inédito.
Sensacional. Então, cara, nenhum programa faz isso, tem essa consideração pelos ouvintes como energizando, cara. Você vê, por exemplo,
verdade.
A Expo Bond.
Uhum.
Desculpa, que agora é a hora do jabá, viu? A Expo Bond, ela selecionou a dedo os artistas, são artistas dos quadrinhos e designers brasileiros que estão fazendo essas artes para a Expo Bond. E nenhuma outra exposição divulga tantos artistas como o Energizando tá fazendo.
Isso.
E eu não tô de sacanagem, não, tô falando sério agora. Eu não estou rindo, não tô rindo, Mario Camps.
Não.
Tô sério, não tô? Pois é, porque o Energizando é o único programa de rádio nerd que faz isso pelos artistas brasileiros. A nossa função aqui é divulgar, nos divertir, claro, e divulgar a cultura pop e todos aqueles que participam dela. Essa é a missão do Energizando, tá certo?
Eu sou.
É isso aí. Vamos lá então pro Energizando Inbox.
Vamos.
Energizando Inbox.
Energizando Inbox, este é o momento que nós lemos os e-mails e os comentários dos nossos ouvintes.
Uhum.
Já estamos com alguns aqui, um aqui da. Dois, na verdade, da Patrícia Melasso, que foi da semana passada. Acabou que não deu pra ler, vou ler agora, prometi pra ela que ia ler. Que é o seguinte: ela disse o seguinte, o programa passado nós falamos sobre. Tokusatsu.
Isso, Japão versus Estados Unidos.
Heróis japoneses versus heróis americanos. Né? Então ela diz o seguinte: durante anos, em São Paulo, assisti os episódios do Ultraman, vestindo minha máscara, amava aqueles olhos amarelos, porque nunca foi tão famoso quanto o Ultra Seven. Bom, Patrícia, eu acho que o Ultraman, ele foi igualmente famoso com o Ultra Seven, porque são os dois que eu mais lembro e são os meus dois favoritos, é o Ultraman e o Ultra Seven. Eu também assistia quando eu era moleque, eu não vestia a roupa dele, mas eu desenhava pra caramba o Ultraman e o Ultra Seven, então... eu acho que os dois eram famosos, assim, do mesmo nível, tá? Depois ela diz o seguinte: até que enfim, uma opinião sensata sobre o Batman. Pensei que só eu não gostasse desse soturno depressivo amedrontador
e confuso
Batman das trevas. A década de 70 tinha cor, ação, cartoon, emoção, era universal. É isso aí. É, ela está se referindo ao Cavaleiro das Trevas.
Sim.
Comparando o Cavaleiro das Trevas com o Batman da década de 60, que era aquele...
Solta.
Exatamente. Bom, eu gosto dos dois. Eu acho que cada um tem a sua...
Cada um tem seu nicho, né? O Batman dos anos 60 era sábado de manhã para criançada. E já o Cavaleiro das Trevas é Frank Miller botando o neguinho no eixo, velho.
Exatamente.
Aí,
tem pontos diferentes para Batman. É um personagem bem diversificado.
E o Batman, ele sempre tem esse tom sombrio. Toda a vida, a constituição do personagem Batman é envolto de muita... muito medo mesmo, sabe? De muita escuridão. Então isso faz parte da constituição do personagem.
A única coisa que eu não gostei foi eles deixarem o Batman emo. Que mataram a Rachel, ele ficou 4 anos sem lutar contra o crime. Rapaz, mataram a tua família, foi por isso que tu virou Batman? Por que tu
ficou
chorando pela mulher?
Pior dor do mundo, ele já passou, que foi a morte dos pais dele, não aguenta uma mortezinha assim.
Mas é engraçado, na mitologia do Batman sempre há uma grande tragédia. Sempre.
Uhum.
E inclusive por isso, na minha modestíssima opinião, são os melhores vilões para um protagonista, são os vilões do Batman. São vilões incríveis.
O Batman é sensacional.
Nossa, fantástico.
Olha aqui, ó, o Josué Castanho falou: parabéns a Aleph pelo excelente trabalho. Adorei a voz da Bárbara.
Nossa, obrigada.
Olha aí os fãs da Bárbara chegando. Josué Castanho, tá dado o recado.
E a gente vai ter fazer um convite mais frequente pra Bárbara vir aqui. Aumentar a audiência.
Exatamente. Exatamente, Bárbara. Prepare-se. O Jair Henrique disse o seguinte: ele aqui do Recanto das Emas, ele falou: eu chorei vendo o novo trailer, isso é normal? Já, eu não sei o que o psiquiatra disse.
Cara, acho que ele não foi o único, né?
Eu acho que a opinião do psiquiatra vale muito agora, né?
Falando do novo trailer.
Eu gravei. Leu os inbox.
Não, eu gravei a minha reação.
Eu vi. Eu achei que você ia ficar mais surpreso, cara.
O Neto viu. Aquilo lá era 7 horas da manhã.
Ele
estava assistindo.
Se preparando para ir pro trabalho.
Tava já com a roupinha de pra ir pro trabalho. Tinha acabado de tomar café da manhã. Tava até com uns pedacinhos de pão presos entre os dentes.
Credo.
Mas. Foi a primeira vez que eu assisti o trailer. Se o pessoal quiser que eu coloque no nosso canal do YouTube, a gente vai ter que chegar a um número X de assinantes. Eu acho que se a gente... Se a gente virar a casa assim, ó, conseguir botar mais 2 zerinhas assim, aí eu ponho. Então, se você quiser assistir a minha reação, que eu não botei também, porque quando a gente gravou, ela ficou. Eu apertei o botão errado lá e gravei sem o meu áudio.
Ele cometeu um erro.
Era 7 horas da manhã, velho.
Eles perdoaram o rapaz, não é?
Mas eu consegui ler os áudios do Baconzitos, ele tava assim: caramba, dodói. Bicho, você conhece o vocabulário do Baconzitos, as palavras que com certeza estão no comentário.
Se vocês quiserem assistir a minha reação assistindo o Star Wars, assina lá o nosso canal, que quando virar o 00, a gente vai disponibilizar.
Ok, tá feito aí. Vamos fazer a campanha. Quero ver o vídeo do Baconzitos assistindo o trailer de Star Wars.
Uhum.
Certo, então.
Próximo?
Vamos lá, então. Aqui, ó, ele perguntou: bom, Jaime, a gente não sabe se isso é normal, tá? Tem que ver o que o seu psiquiatra
é normal, sim, disso. Velho. Eu chorei no primeiro. A Bárbara chorou nesse aqui.
Mas é claro que é normal, falaram, gente. Assim.
Não, é normal. Vamos falar sobre esse lance de você ouvir vozes aí, o que, que você
ouviu, Miotti,
na sua cabeça.
O Miotti.
É muito esquisito isso.
O Miotti chorou também.
O Miotti chorou?
Duvido. Chora! Eu vi!
Duvido!
Tem um vídeo deles lá.
Duvido! Ele tá. Não, você tá brincando. O marmanjão daquele chorando.
E o Calaveira falou: tá chorando, fala puta.
Gente, isso é tão sério.
Eu vou ver, eu vou ver.
Só fazer um parênteses rapidinho, né?
Tá vendo o naipe aí da nerdice, né?
É tão sério esse negócio de reação. Vocês lembram do arco de histórias do Homem-Aranha?
Uhum.
Quando ele se casou com a Mary Jane.
Tu chorou também,
calma.
No casamento do Homem-Aranha.
Calma, não foi no casamento. Depois a gente descobriu que ele fez uma situação com a Mary Jane. Ele precisou fazer um pacto com o Dr. Destino para modificar a morte de um personagem. E aí ele ia ter que perder alguém querido da vida dele no meio da história. Pois bem, a Panini publicou aquela série Blue, do Homem-Aranha.
Sim.
Que é uma série que depois eles reescrevem, onde o Homem-Aranha não tá casado com a Mary Jane. E a gente não sabe por quê. Cara, fizeram uma edição de luxo contando os detalhes do pacto do Homem-Aranha com o Dr. Destino e mostrando a Mary Jane de volta, cara. Nos quadrinhos do estilo anos 90, que foi quando eles se casaram. Eu chorei quando vi aquele quadrinho. Porque eu me senti criança de novo, cara. Quando
é muito bom, velho. Não chorou, Mary Jane.
Putz, cara, é emocionante, cara. Reviver aquela coisa toda, naquele estilo clássico do Homem-Aranha. E
eu já foi muito massa. Eu já chorei com um personagem também. Quando a lágrima tava chegando aqui na metade, aqui eu. E ela voltou. Trouxe ela de volta. Não, nada contra, pessoal. Que é isso, tô brincando. É muito bom a gente se emocionar com coisas boas, né? É, vamos lá então aqui. É, o Samuel Berger, de Sorocaba, ele falou assim: coloca a foto de vocês, pô.
Vamos botar, a gente põe selfie sempre lá no.
Não tá parado, não, né,
Samuel? Não, não nudes.
Foto no Facebook.
Sem nudes.
Não, pelo amor de Deus, você não é tarado não, né, Samuel? Pelo amor de Deus, a gente já
colocou a foto. Ah, deixa o cara ser tarado, velho.
Não, que é isso. De jeito nenhum.
Não, mas assim,
a foto tá lá no Facebook, tá certo? E no Facebook da rádio também. A Irene de Marília, de São Paulo, falou: meus lindos, quais são seus personagens favoritos de Star Wars? Adoro a trilogia.
Todos, pode ser todos?
Ixi.
Bom, ela disse... Não, eu tenho meu personagem favorito. Todo mundo sabe.
Que é a princesa velha.
Não, tá lá no meu... Se você vai entrar lá no Facebook e for me procurar, você vai ver.
É o Boba Fett.
Não. Tô eu apoiado no R2-D2.
Ah, tá.
E tem a foto minha falando com o ator que faz o R2-D2. Naquele dia, eu chorei feito menino.
Chorou também.
Rapaz, não chorei não, eu fiz...
E tava lá o... Como é que é o nome dele? É o Baker, né? O...
Kenny Baker?
O Kenny Baker, assim, tipo, por favor, pare de chorar.
Não, foi depois, eu consegui segurar. Eu segurei a onda, velho, rapaz. Eu segurei a onda até sair do ângulo de visão. Aí depois, rapaz, passei mal. Mas assim, é o R2-D2 e o Boba Fett, são os dois.
Tá bom. Bom, por enquanto é só aqui do Energizando Inbox. Vamos seguir então. Bárbara Prince, onde está você, Bárbara Prince?
Tô aqui, tô escutando aí.
É isso aí. É, então.
Eu queria perguntar pra ela.
Pergunte, pronto, tá lá pulando. Para de pular na cadeira. Pergunte.
Não, a cadeira não é minha, eu posso quebrar. É, como é que foi o seu primeiro contato com o universo expandido de Star Wars?
Cara, isso é bem. É bem difuso pra mim, porque eu vou te contar que Star Wars sempre teve tão presente na minha vida que eu não sabia que era um grande fenômeno, entendeu? Eu cresci com fita de Star Wars rodando na TV dos meus pais. E tem uma história que eu sempre conto pro pessoal da Aleph, que tá cansado de escutar essa história, tá? Eles brigam comigo quando eu começo a contar de novo. Mas se vocês não escutaram, eu vou contar. Quando eu era criança, eu tava na escola, eu falei alguma coisa sobre o Star Wars, e uma amiga minha falou: ah, eu vi isso aí, tem dois robozinhos, né? E ela não sabia o nome dos robozinhos. Eu fiquei indignada. Porque eu achava que na casa das outras crianças também passava isso o dia inteiro.
Isso aí, tá vendo? Pai nerd é outros 500, rapaz.
Mas é isso. Então, pra mim, Star Wars sempre foi assim um background que tava rolando. Assim como outros sci-fi que meus pais curtiam, eu jogava um joguinho do Star Wars no meu Master System quando era criança. Recentemente joguei de novo e descobri que você consegue pegar a Millennium Falcon sem pegar o Han Solo. Você consegue roubar a Millennium Falcon nesse joguinho do Master System. Interessante. Mas acho que o meu primeiro contato com o universo expandido literário assim foi o Herdeiro do Império mesmo, do Timothy.
Ah, massa.
Sabe o que eu fico imaginando? A quantidade de pai nerd doido que colocou o nome de filho de R2-D2, C3PO. C3PO, vem tomar seus sucrilhos agora.
Não, a maioria
R2-D2, vai tomar banho e escovar esses dentes, pelo amor de Deus.
A maioria que tem é Luke e Leia.
Luke e Leia.
Luke e Leia é o que mais tem. Agora, eu tenho um brother, eu tenho um colega que botou o nome de uma das filhas dele. Eu não vou contar, mas ele já veio aqui no programa. Ele já foi convidado até do programa. E uma das filhas dele tem o nome Ananda Padmé.
Ai, que lindo.
Ele sabe quem ele é. Se ele quiser...
Não vai falar o nome dele pra proteger a identidade, né?
Eu tô protegendo por enquanto, mas se ele quiser que abra o baú, é na Rabre. Ele é brother, já vai aqui.
Uma pergunta que eu quero fazer pra Bárbara. Bárbara, eu sei que tu é tracker também, né?
Bastante.
Pois é, e aí? Agora você tem que decidir. Por exemplo, o mundo vai acabar e você tem que decidir. Tracker ou Star Wars? E aí, qual será a sua... A sua escolha. Oh, tipo, a escolha de... A escolha de Sofia? A escolha de Bárbara Prince.
Cara, que difícil. O pessoal aqui agora, em casa vou perder minha família.
Não, não adianta enfiar outro na mala. O mundo vai acabar. Só pode levar uma franquia. Qual que você levará para o outro planeta, para onde os humanos estão indo?
Olha, cara, sem querer soar como traição nem nada assim, eu acho que eu levava Star Trek.
Parabéns pela sua sinceridade. Nós admiramos isso aqui no programa, quando a pessoa... Porque tem uns que fica enrolando, fala, ah, não. E sempre fica inventando desculpa pra levar os dois, alguma coisa assim. Mas você foi sincera, respeitou as regras da pergunta e você tem o nosso respeito por isso.
Isso aí. Mas
parece
que registrar, porque a escolha não é fácil, viu?
Não é. Se fosse fácil, nós não teríamos feito a pergunta.
Colocando aqui.
Não, isso aqui é momento de saia justa.
Exatamente. Eu realmente espero que quando rolar um apocalipse eu possa levar todos os meus boxes de DVD. Não
tem que esperar. Rapaz, é o que você tem que fazer o esquema profissional. Ou seja, já deixa tudo junto dentro da caixinha. Na hora do corre, é só pegar a caixinha.
Beleza. Eu vou colocar a caixinha. Posso colocar os livros do Harry Potter na caixinha?
Pode.
Leva tudo de uma vez.
Você põe tudo que você quiser na caixinha. Depois você leva. A minha caixinha é um HD externo. Que eu já copiei os filmes tudo, os extra com tudo.
Pô, você é bem mais versátil que eu, cara. Tem uns boxes aqui que vem com posto.
Não, eu tenho os boxes.
A minha caixinha é a lancheira do Rocketeer.
Tudo guardadinho e tal ali. Mas, rapaz, tem a cópia digital deles ali, velho. Porque na hora do corre, rapaz...
É, a sua ideia é melhor. Assim que acabar o programa, eu vou começar a preparar minha caixinha, já que vocês estão anunciando apocalipse aí. Melhor estar preparado.
Apocalipse, tem vários que podem vir, né? Tem o apocalipse zumbi, tem o apocalipse do meteoro de Pégaso chegando.
Aí o que você precisa ter? O que você precisa ter para esse apocalipse? Você precisa ir numa loja, comprar zilhões de baterias de notebook, porque vai faltar luz, vai faltar um monte de coisa pra você poder continuar assistindo seus
bicicleta seus vídeos, ergométrica, malandro, ó. Quê? Tem ela pra gerar energia, vai pedalando e vai assistindo.
Ruim, se isso fosse fácil, lá no Walking Dead já teriam feito isso.
É, mas aqui o Walking Dead eles não tem tempo, né? Eles estão correndo
dos zumbis o tempo inteiro. Você acha que você vai ter tempo também?
Ai, meu irmão, eu já falei, tem um plano. Você sabia que existe um plano de...
É porque o Bacon Zis tem um plano só dele.
De fuga de zumbis.
O plano dele é se trancar no terreno, lá no, né, apartamento dele com a Fabiola, fechar as portas tudo e ficar em silêncio, quietinho, pra ninguém ouvir eles, entendeu? E aí eles vão ficar lá com bastante comida e bastante filme de Star Wars e Star Trek também?
Rapaz, tudo, velho. Star Wars, Star Trek, até Spaceballs eu tenho, velho.
Spaceballs. Tá certo, então vamos lá. Vamos continuar aí o assunto com a Bárbara Prince.
Primeira vez que eu tive contato com o universo estendido foi porque eu tava querendo saber mais informação sobre como é que o Han Solo pegou a Millennium Falcon, como que uma coisa e outra e tal, não sei o que, e aí eu descobri que o pessoal tinha os livros. Aí eu falei, não, peraí, tem livro explicando como o Boba Fett pegou a Slave One? Tem. Aí eu falei, ah, não, velho, fodeu. Aí comprei. Aí foi aí que começou, velho. Comecei a guardar um pouquinho de dinheiro todo mês pra comprar um livrinho. Um livrinho. E é um negócio que a gente até falou mais cedo no programa, que é um plus, né? Uma coisa ótima que a Aleph tá fazendo, que tá lançando os livros num valor acessível a todo mundo, né? Não é aquele, é o livro de Star Wars, então vamos botar 250 conto no livro.
Exatamente.
Todo mundo que tem a mesadinha vai lá e consegue comprar, velho. E um livro de qualidade, com capa dura, com a ilustração maravilhosa, com conteúdo muito show. Que assim, velho, valendo.
São excelentes mesmo.
Mas e aí, vamos de música?
Já?
Já fui dois, aí.
É mesmo?
Já.
Caramba, meu. Tá bom, vamos lá então.
Rapidinho, quantos minutos? É. Quantos minutos, segundos temos?
Já estourou, já deu um problema.
Não, então aguenta aí, Mário Kevs. Vamos de música agora, a gente volta daqui a pouquinho com a Bárbara Prince, da editora Aleph, falando sobre os livros de Star Wars sensacionais que eles estão publicando, tá certo? Uhum. Rádio Federal, de todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd em você.
Curtiu!
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal.
Olá, internauta da Rádio Federal, eu sou o Mário Kempis e te convido a curtir todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, o Light Hits,
o melhor do mundo na sua web. Muita música, informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite. Participe conosco através das nossas redes sociais. É muito fácil. facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Episódio 126 do programa de rádio mais ágil de todos os tempos aqui, né? Dizendo comigo, Gustavo Ramos, Baconzitos, Primo Perru já tá ali, Mário Kemp tá aqui. O Bacon tá de licença maternidade, tá brincando, ele tá aí cuidando do mestrado dele, da graduação dele. Carol também, está todo mundo envolvido aí com assuntos acadêmicos, eles estão de licença, então aqui no navio sou eu aqui no Estábulo Ramos com vocês, Baconzitos ali, Mário Kemp tá ali e o Perru tá ali tomando o café da manhã dele, chegou agora há pouco.
Suave na nave.
Suave na nave.
Mas o esquema é o seguinte, cara, que nerd... Nerd é assim mesmo, velho. Nerd faz graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, não sei o quê. Só uns doidos assim que falam que não precisa estudar, não precisa de ajuda pra estudar, não. Aí vai, estuda sozinho e aprende tudo também, né? Os caras que são assim, ó, o que tu faz? Eu sou ninja e não sei o que lá. Como assim ninja e não sei o que lá? Me pergunta qualquer coisa que eu sei. Tem os caras que são assim, velho.
Um ninja.
Uhum. Eu tô vendo aqui umas tirinhas... que o Luciano Félix, que é um tremendo cartunista lá de Recife. Tá? É um tremendo cartunista. Eu adoro o trabalho do Luciano Félix. Ele é um dos artistas da Expo Bond. E eu tô vendo umas tirinhas que ele mandou aqui, que ele fez dentro do universo de Star Wars. Tem um aqui que é o Mussum, lá em, acho que é em Tatooine, encontrando a filha da Leia. Que eu acho que é a filha da Leia, né?
César Leia.
Pois é, ele tá encontrando com ela aqui. Eu vou publicar aqui na fanpage pra vocês conferirem, porque... é sempre muito engraçado, cara, as tirinhas do Luciano Félix.
Fique no acho.
É, não, eu vou salvar aqui na máquina, vou colocar na fanpage pra vocês darem uma olhada, tá? E é isso aí, pessoal. Lembrando que agora, quinta-feira, hangout aí com Fernando Gonzalez, o criador do Nickel Nausea, que é outro personagem sensacional brasileiro, que a gente chora de rir com as tirinhas dele. O Fernando Gonzalez está de parabéns, vai participar com a gente aí, uhum. Atendeu prontamente o nosso chamado, vai participar com a gente na quinta-feira agora, tá certo? Dia 5, às 20 horas. Então vocês se preparem aí para um bate-papo com ele, mais um Enerdizando Hangout, mais um episódio para a nossa série de Hangouts, uhum. Do Enerdizando, tá certo? E é isso aí.
Então, vamos falar do trailer.
Fala do trailer. Antes de mais nada, peraí que tem uns comentários aqui do pessoal que chegou agora.
Manda aí.
Vamos lá então, peraí, cadê? Ah, tá aqui. A Amélia Brito, de Campo Belo, de São Paulo, ela falou: meninos, vocês são tão novinhos, só agora vi uma foto de vocês, acreditam? Quem é quem nela?
O Neto é o grandão. É, tu também de cabelo é grandão, curto. Chato. Eu sou o grandão de cabelo comprido.
É, o Mário Kempis, o que tá em primeiro plano na foto sou eu, no Estábulo Ramos. Quem tá em segundo plano, assim, na mesa, sentado na mesa, é o Mário Kempis com a camisa do...
Racing da Argentina.
Aqui do time da Argentina aqui, seu traíra. E ali na mesa ali, de preto, com a camisa do Star Wars, é o Baconzitos.
É a minha, certo? Camiseta do Force for a Change. Campanha da Unicef. É
a cara do Vader.
É a cara do papai.
Ainda. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Bom, então tá aí respondido, Amélia Brito. A Joelma aqui de Águas Claras, ela falou: o que estão preparando para o nosso fim de ano? Vocês não falam muito e é sempre tudo muito em cima.
A gente tá preparando coisas.
Joelma, nós não estamos no final do ano ainda, tá certo? Ainda tem bastante tempo, então você segura tua onda aí e para de pressionar,
beleza? E calma, nós temos um presente. Em breve, muito em breve, para os internautas do nosso Nerdizando, da nossa rádio.
Exatamente.
É um presente que vocês vão ficar loucos com o negócio.
Tá vindo muito... spin-off aí.
Vem aí.
Tá vindo spin-off
aguarde.
Aí. Aguarde.
Quem escutou o programa no início já sabe tudo.
É isso mesmo, cara. É. Pior que é, vamos apagar as memórias. E aqui mais um mais um ouvinte que entrou aqui, falou que foi o Eduardo Siqueira de Ipiranga. Ele disse: que voz doce. Quero
obrigado.
Fazer um tour pela Aleph. Eu acho que ele não tá falando da sua voz, ô Baconzitos.
Ah, minha voz é doce, cara. Minha mulher gosta. É doce.
Eduardo Siqueira. Seu tarado.
É. Eduardo Siqueira. Lá vem o Plínio Perru.
Calma aí, isso.
Agora sim.
Fala, ele tá falando da minha voz.
Exatamente, né? O bicho gosta
no do pé do ouvido dele. Dando bom dia. Na nuca. Só pode. É não? Fala a verdade.
Aí, Eduardo, Plínio vai te visitar.
Eu receio que ele esteja falando da voz da nossa querida Bárbara Prince. Bárbara, você já tá arrumando um problema pra gente aqui, viu? É só a mulher aparecer no programa que é a... Estarado de plantão. Cadê a Bárbara? Tá aí?
Tá aqui.
Isso aí.
Que problema não. Problema nenhum.
Pode
vir. Aí, Bárbara.
O negócio é que a gente sempre tem os gavião circulando e a gente já tem aqui as espingardinhas de chumbim pra derrubar os gavião, mas pode...
Acerta o cacará, pai. Acerta o cacará.
Uhum. É. Agora, Bárbara. Você... Eu sei que você viu o trailer. Eu quero saber quantas vezes você viu o trailer.
Olha, eu acho que eu vi poucas vezes. Umas 3, 4 vezes aí, tá bom, né?
Eita, nós.
Não, sério. Eu vi algumas vezes só, porque vem em casa, fica empolgado, chega na editora, o pessoal tá assistindo, você assiste de novo, aí você vai até o outro departamento da editora ver se todo mundo assistiu, volta pra casa, ver se os pais já viram, passa mais uma vez, se passar na TV, você para pra assistir, porque foi assim, né? Se tiver passando filme que você já viu 500, às vezes você para e assiste de novo. É a mesma coisa com o trailer.
É, exatamente. É. Agora, o que você achou do trailer?
Ai, olha, eu vou te falar que eu sou uma fã muito empolgada com tudo. Então eu adorei, eu só fico aqui na expectativa, cara. Eu tô gostando muito, eu tô com altas expectativas pros protagonistas.
Uhum.
E ela tô gostando muito.
Você ainda tem informação privilegiada, né? Todos os livros estão aí esperando você dar a lidinha. Me edita!
Mas eu tenho só informação dos livros, cara. E mesmo assim, os livros que vão mais pra frente, a gente recebe assim, mais perto do lançamento, que é justamente pra evitar vazamento de informação e tal. O Marcas da Guerra mesmo, a gente recebeu aqui poucos dias antes dele ser lançado nos Estados Unidos. Então é uma correria pra editar. A gente também não tem muita informação privilegiada, não. Vaza quase nada pra gente. Quase nulo e a prévia que eu tenho pro filme.
E a tradução é feita por vocês, né? Vocês têm os tradutores da editora que vocês contratam e trabalham pra fazer a tradução de cada livro,
isso,
né?
Isso mesmo. Que muitas vezes também são fãs de Star Wars. Uhum. Eles montam, a gente monta com eles também coletivamente um glossário pra traduzir os termos sempre padronizado e tal. A gente discute toda qualquer tradução que vai fazer de qualquer termo de Star Wars, nome de lugar, nome de personagem,
tem,
se é o
tem
caso.
Tem cuidado pra todo mundo ficar na mesma linha, né?
Vai afinando todo mundo junto, pra dar uma unidade pro trabalho.
Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é a escolha do papel, assim, o acabamento gráfico? Vocês, quando vocês licenciam a marca para poder fazer esses livros, o pessoal de lá tem alguma restrição, assim, tipo, o papel tal para o miolo, o papel tal para capa, ou vocês apresentam para eles uma prova, olha, a gente faz assim, e eles, se eles aprovarem, tá ok. Como é que é?
Então, essa parte da escolha do papel, a editora tem mais autonomia. Tá, a gente escolhe com base lá no que a gente gosta, no que a gente já experimentou, viu que fica bom, né? Às vezes tem uma variação de um Star Wars pro outro para não ficar muito pesado, os que tem mais página, mas a gente tenta não variar muito entre a coleção Star Wars para também não ficar muito discrepante na estante do leitor. O único critério que os gringos têm mais e que eles avaliam e que passa por um processo de aprovação são as capas mesmo. Aí as capas, sim, a gente tem que mandar a proposta para eles aprovarem, aí a gente manda um rascunho do ilustrador, depois manda a capa final. Muitas vezes eles pedem a alteração para ir afinando também com o trabalho de marketing deles. Essa parte eles acompanham bem de perto. Mas o papel É mais critério da própria editora mesmo.
E que capas, né? Vamos fazer o parênteses de novo, pelo amor de Deus. Eu sei de gente lá fora que não sabe, que não fala português, não lê português, mas que comprou os livros da Aleph só pra ter a capa.
Isso é um retorno muito gostoso que a gente tem. Os autores também gostam muito quando a gente envia os livros para eles.
Uhum.
É autor que recebe o livro pelo correio, tuita a foto, fala: olha a edição que fizeram no Brasil pro meu livro. Esse é um retorno muito gostoso pra gente, porque a gente fica assim, meses discutindo, pedindo outro rascunho pro ilustrador, às vezes selecionando os ilustradores também. A gente fica muito tempo fazendo um ping-pong com o ilustrador e com a Disney pra escolher mesmo uma capa boa. Então é muito gostoso quando tem esse tipo de retorno.
Uhum. Mário, qual foi a primeira vez que você assistiu o filme, o trailer, como é que foi?
Cara, eu tô acachapado com... Eu vi o trailer, eu não sou um profundo conhecedor de Star Wars, na verdade eu vou admitir que fui influenciado por Voz MC e fiquei muito interessado em toda a obra, nos filmes, etc. Eu tô curioso, Bacon, vi o trailer, achei muito interessante, mas eu tô curioso, até quero fazer uma pergunta para você, que é doutorado em Star Wars.
Uhum.
Cara, a Rey, interpretada pela Daisy Ridley, tá gatíssima. Ela vem sendo apontada aí, no caso, os especialistas dizem que ela vai ser a personagem feminina mais complexa já da série Star Wars. Qual que você acha que vai ser o papel dela nesse novo filme?
Tá,
na condição do novo filme.
Sem spoilers, tá? Eu vou usar
spoilers carinhosos.
Só a informação que está disponível ao público.
Sim.
Tá?
Aliás, ela é lindíssima, hein? A intérprete da Rey é gatíssima.
E assim, se você olhar pro pôster do Star Wars, ela é a personagem principal. Ela tá na posição onde o Anakin tava nos pôsteres anteriores, onde o Luke Skywalker estava nos trailers anteriores, tá?
Sim.
E
o trailer foca muito nela.
O trailer não só foca nela, mas quando você é dodói de Star Wars assim que nem eu, você vê o paralelismo. Star Wars ele vai em ciclos, né? Vai em paralelos. O Luke Skywalker destrói a Estrela da Morte no episódio 4. O Anakin destrói a base de controle dos droids, que é uma nave esférica também, no episódio 1.
Sim.
Né? Então, várias coisas vão se repetindo. De Tatooine, o planeta de Terra e tal. E... naquele negócio, né? Quem é você? No trailer pergunta, quem é você, né?
O Arthur.
E ela fala, não sou ninguém. Aí, velho, eu falei, não, tu não é ninguém. Tu vai mudar a galáxia de novo.
O que curso nem... da coisa.
Por quê? Anakin era um escravo de Tatooine. O Luke Skywalker era fazendeiro de umidade em Tatooine. Os dois caras que eram, tipo, não é ninguém.
Meninos do campo.
Não, tipo, o cara que não...
Boy Farmer.
Que não, teoricamente não fede nem cheira. E o cara vai, sobe no seu papel e muda a galáxia. Então, a Rey vai ser... ela é a personagem principal. Ela pode ser a personagem principal do primeiro, do filme 7. E aí no 8 já é outra personagem que é a personagem principal. Mas eu achei muito legal isso.
Que massa, sensacional.
Porque você tem... quebra um pouco alguns paradigmas, né, do Star Wars. É a princesa que tá sempre... no primeiro filme, né, era a princesa que estava sempre em defesa, por favor, me salve. E depois, em 20 minutos de filme, ela pega o berro da... 20 minutos não, mas não. 20 minutos que ela tá aparecendo no filme, ela pega o berro da mão do Han Solo, começa a tirar os Stormtroopers e fala, vai embora, rapaz, é a minha frente. Eu vou salvar vocês agora. Entendeu? Fantástico. Então, essas quebras são muito interessantes nesse... E tem esses paralelismos que você leva... você começa a olhar o trailer de uma outra forma.
Massa, muito massa. Sensacional.
É muito legal. Desculpa interromper.
Vai.
Eu acho muito legal como, assim, a Princesa Leia, ela foi uma personagem feminina forte.
Uhum.
Pros padrões da época dela.
Foi.
Porque eles não podiam colocar ela no centro do filme como eles estão fazendo agora com a Rey. Mas ela já questionava tudo. O Han Solo vinha dar em cima dela, ela dava um chega pra lá nele, ela pegava a arma dele. Isso já era muito impactante pra época. E agora, o que surpreendentemente ainda é impactante, é eles colocarem a Rey lá no papel central do pôster, né? Mas é legal como a gente vê que Star Wars é sempre, como você mencionou, a história de alguém que estava sendo oprimido ou que estava sendo simplesmente ignorado, fazendo diferença na história, né?
Uhum.
E parece que eles estão continuando essa tradição. Isso é muito legal.
Outra coisa que eu adorei aí foi o primeiro trailer, né? Foi o teaser que surgiu lá no meio do ano. Foi o Stormtrooper sendo o John Boyega. Na hora que ele tirou o capacete, velho, eu ri de orelha a orelha e falei, cara, yes! Porque os Stormtroopers, já no episódio 4, não são mais os clones. Então você tem uma outra pessoa completamente inesperado e sendo o cara que tá movendo a história pra frente. Caraca, velho, eu fiquei assim, cara, não, fechou, velho, fechou. Esse filme vai ser doido. Que nego tá chutando o balde. Começo.
Derruba logo esse balde.
É, tá chutando o balde, velho. Porque tem uma galera que tá muito pé da vida por terem colocado um personagem, um ator negro pra ser o personagem. Estão querendo boicotar o filme e tal. Eu acho massa, pode boicotar o filme, vai pra lá, vai sobrar mais assento pra eu sentar aqui
na sessão. E digo mais, digo que pra cada um que boicotar o filme, eu acho que a gente tem que ir uma vez extra no cinema.
Não, eu
pra
já
compensar a bilheteria.
Eu já pedi empréstimo ali consignado, né? Em folha, porque eu vou assistir o filme.
Tem coisa que comprou entrada pra todo mundo, tem que pagar ele, tá? A gente vai assistir a. A gente vai assistir a...
Meia-noite e um.
Meia-noite e um, a galera do Nerdizando. Ó, você que vai assistir também, você quer encontrar o pessoal do Nerdizando, nós estaremos no
Park Shopping. Park Shopping. A gente vai estar assistindo a sessão de meia-noite e um, de quarta para quinta-feira.
Isso.
No
dia 17?
É, de quarta para quinta.
Isso.
Né? Então
tipo, na verdade, é dia 18.
É dia 17.
Dia 17 já é quinta.
Dia 17, 0 hora, 0 minuto e... Não, 0 minuto e 1. Um minuto.
Já é quinta. Meia-noite e 1.
Meia-noite e 1.
Meia-noite e 1.
Lá no Park Shopping. É, e se você quiser estar na mesma sala, é sala 4, tá?
Sala 4. Se você quiser zoar com a gente lá, assistir o filme, não. Ninguém vai zoar, porque fica todo mundo olhando pra tela assim com
não,
a boca
aberta.
Não,
se zoar, apanha, velho.
Aí, ó. Já viu, né? Então, ó, você quer assistir com a galera Nerdizando, já sabe aí qual é a sessão, qual o dia, qual a sessão. Tá? Só não vamos comprar o ingresso pra você, mas
é, não,
vai pra lá assistir com a gente. Vai estar lá. Vai estar eu, o Baconzitos,
o Plínio.
Plínio, Mário Kemp. Vai também, Mário Kemp? Mário Kemp. O Bacon. Já falei de você, Baconzitos.
E eu tô querendo ver se eu consigo um cosplay de Jedi.
Ah, é?
É, eu já tô deixando a barba crescer pra fazer o cosplay de Jedi.
Ô, Bárbara, se você fosse ser cosplay de algum personagem de Star Wars, qual que você seria?
Não brinca não, cara, que eu usei um cosplay de Star Wars essa semana.
Eita! Manda foto pra gente! A gente quer ver, Bárbara, manda foto pra gente. Foi de quê?
Eu improviso uma roupa de Jedi, na verdade. Eu não faço um cosplay de verdade. Eu pego uma bagunça lá que minha amiga sugeriu do guarda-roupa dela. Como tem algum evento, tem alguma coisa assim, eu monto uma roupinha de Jedi. E vou. E dessa última vez que eu fiz, até prendi uma trancinha falsa, que eu tenho cabelo curto. Prendi uma trancinha Padawan aqui e falei, pronto, eu já sou Padawan.
Aí,
tá certo.
O pessoal do Conselho de Jedi de São Paulo resolve isso aí, velho. Já manda pra ela ali uma túnica massa, um kimoninho.
Pois é, cara. Tá aí a menina tá querendo ser, sabe, incrementar a roupa dela e vocês precisam dar uma força.
Manda
né?
lá, a editora Aleph aos cuidados de Bárbara.
Podem mandar, gente. Tô recebendo sabre de luz também.
Cara, aqui é completo,
a
né?
A gente dá
mas mão, ela só quer braço, velho. Não, eu já tô vendo a Bárbara lá nas portas da esperança. Vamos abrir as portas da esperança. Aí aparece, assim, os caras do Conselho Jedi com tudo pra ela, assim, o sabre e tudo mais.
Não, e eles são os caras... O pessoal do Conselho Jedi, de todas as... Não só do de São Paulo, tem de Minas Gerais também, né, de Belo Horizonte, de Brasília, são o pessoal que tem o conhecimento do cosplay mais qualificado, né, velho, são os caras que estão ali, tem o contato com as costureiras, com o pessoal todo e, cara, eles fazem bonito. Mas aí, vamos fazer o seguinte, vamos entrar de música.
O último... Não, não dá mais tempo não, cara.
Tá sim.
Não dá nada. Ó, o último comentário aqui, tá certo? Que veio da Patrícia Melas, que ela ouviu aqui o que a gente falou. Ela disse que não vestia as roupas não, mas desenhava pra caramba o Ultraman e tudo mais, tá certo? Ela falou, eu mereço. Imagina a cena, Dexter e Didi. Eu mereço. Tá certo. Patrícia Melas, valeu aí, ela comentou aqui. Eita, pelo WhatsApp. Beleza? E falando nisso, o WhatsApp da rádio também,
85541163.
61855411163.
No Facebook, a gente. É porque são tantos assuntos pungentes, não é? Lá no Facebook, na página da Rádio Federal, clique no ícone Rádio ao Vivo. Uhum. Enquanto você bate papo com seus melhores amigos, vai curtindo a nossa programação.
Isso. Você pode baixar o aplicativo da rádio também, cara. Sim. Fica ligado da gente. Então não é desculpa você falar assim, ah, é porque eu não estou na frente do computador para ouvir o programa energizando no sábado, eu estou no clube. Problema seu, você pode estar no clube com o seu foninho de ouvido. Se você tem dados, se você tem um fone de ouvido e um smartphone com internet, você pode baixar o aplicativo da rádio. Que é a Rádio Federal, tá lá, só você colocar, vai aparecer lá a marquinha da rádio baixa e ouve o energizando onde você estiver.
Ele não come teu 3G que nem os outros programas de rádio. Ele consome muito pouco teu limite do 3G.
Tá aí informação diretamente da LexCorp. Acho que não tem nem que reclamar. Vamos só pra uma música e a gente volta?
Vamos pra uma música e a gente volta.
Então vai lá, aguenta aí, Rádio Federal, jeito todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd de você. Energizando, potencializando o nerd de você hoje, aqui com a contagem regressiva para o filme O Despertar da Força. Este é o nosso segundo programa.
Segundo?
Na contagem regressiva. Na contagem regressiva, programa 3. Mês que vem vai ser o programa 2. E aí em dezembro tem o programa 1, que já antecedendo aí a estreia do filme. Esse é o programa T-3.
Pois é. Rapaz... Como a gente falou, a gente já vai assistir o filme no meia-noite e um. Só que tem uns doidos.
Caramba!
Tem uns doidos. Que quem tem dinheiro no bolso pode assistir o filme no dia 16.
Ah, é?
Porque o filme ele lança dia 16 na França. Aí a Air France tá fazendo o esquema seguinte: você compra a passagem. Não. Você compra a passagem para Paris. Para assistir o Star Wars na França, eles te pegam no aeroporto, no Charles de Gaulle.
Nossa senhora.
Te pegam no aeroporto, te põe na van, te levam pro cinema pra você assistir o filme e depois te pegam e te devolvem tudo bonitinho.
É o chamado programa. O nome desse programa
Bate
é...
Volta?
Não. O nome desse programa é A Noite do Baile, porque ele vai te buscar em casa. Né? Vai te levar pra lá direitinho, né? não, Bárbara? Vai te...
Imagina, uma maravilha.
Vai, te pega em casa, te leva no avião, você voa, assiste o filme, levam você de volta, você bate volta em Paris.
É, fazer um bate volta
em Paris. É a noite do baile, assim, a noite perfeita.
É a vida dura, né? Imagina, em Paris.
Dificílimo
isso. Difícil isso, muito complicado.
Muito legal, adorei.
No caso, é bem melhor do que um baile, né? Porque pelo menos você não precisa dançar com ninguém.
Exatamente.
Depende.
Se o pé massacrado pelo pé de algum desastrado que não sabe dançar.
Depende da companhia, né? Você pode ir sozinho, pode ir mal acompanhado ou bem acompanhado.
Sim, e quanto é que fica esse pacote aí?
O $538 é o mais barato.
Conta, daí um pouco mais
de... Ah, é? Tu ganha o quê com 500?
Mas isso saindo de Nova York pra Paris, né?
Ah, tá.
Aí,
que daqui, é mais pertinho.
Daqui vai ser... Não, um dos dois tem que cruzar o Atlântico, né?
Mas você for ver, tá mais pertinho lá de cima do que daqui de baixo.
Não sei. Aí tem que ver se eles fizeram a promoção pro Brasil também.
Acho que não.
Mas, cara, tem nego que é dodói que tá indo, velho.
Ah, com certeza. Sempre.
E eles já avisaram. O filme, ele é em inglês, legendado em francês. Então os caras não precisam saber francês, não.
É francês. Detalhe, né, cara?
É que eles já não gostam de ter trabalho mesmo em aprender outras línguas, então já tá super fácil.
Uhum.
Né?
Em reais daria o quê? Pouco mais de 2.000 algumas coisinhas,
né? Tá barato.
Que
tá
caro esse filme, hein? Prefiro assistir
com... Não, mas você não precisa pagar o ingresso, não.
Mas você não pagará
o ingresso. Você não paga o ingresso. Mas
também com o pacotão desse que tu paga.
Você paga só a passagem. O ingresso, a translado e tudo mais. É só prêmio.
Pode passar naquela cafeteria Le Paris, que é ali do lado do aeroporto. Toma o seu café antes.
E vai no Zé para assistir o filme aí.
Você não pode levar o Ramugan no bolso.
De filme.
Comendo bambagar.
E aí,
então vamos lá, cara. Então chegando no final do programa.
O pessoal da Aleph vai assistir aonde?
Bárbara,
Você acredita que a gente ainda não sabe?
Rapaz,
sério?
Cadê? Chama o gerente aí pra dar, pra dar uma conversinha com ele.
Tô fazendo uma campanha aqui, vamos pedir pros chefes arrumarem ingresso pra todo mundo. Mas olha, eu vou te falar que já começou entre os meus amigos um novo momento, que é chamar a Bárbara para ir assistir Star Wars. Então deve ser a referência. Ah, qual amigo meu gosta de Star Wars? A Bárbara. Então eu já recebi uns 3 convites de amigos, né? Eu vou ter que realmente compensar a galera do boicote indo várias vezes.
Aí, ó. Então, é isso que eu ia te falar, Bárbara. Você não precisa... Não precisa privilegiar só um amigo. Você pode ir com todos, cada um num dia diferente.
Não, eu tô lascado.
Tenho dúvida.
Eu tô lascado, porque eu vou assistir 12:00 com a galera. Aí depois no fim de semana...
4:00 da manhã tu vai assistir de novo, sozinho.
Depois tem que levar os sobrinhos pra assistir. Aí depois tem que levar a esposa pra assistir. Aí depois tem que arrumar alguém na rua pra assistir comigo também. Rapaz, eu vou fazer amizade fácil.
Eu acho que a Fabiola vai querer ir conosco, hein?
Não, ela falou que 12:00. Ela falou que ela gosta de Star Wars, mas não tanto.
Não tanto. Dona Regina também não irá.
Ela falou assim: não, quando você for assistir de novo, eu vou contigo. Ela já conhece
no horário TV, onde as pessoas ainda estão acordadas.
É, não, quando você for assistir no horário de gente normal, você me fala que eu vou contigo.
Ô Bárbara, agora me diz uma coisa aí. A gente já tá chegando no final do programa, temos apenas 5 minutos. Agora vamos lá, é um momento confidencial. Diz pra gente, só pra gente, tá? A gente não vai espalhar pra ninguém.
Ninguém vai saber.
Vocês estão tramando agora aí pra... Além daquilo que você já falou, o que você não falou ainda? Você já disse algumas coisas do outro livro que tá chegando e tal, mas a gente quer saber o que as pessoas não podem saber. Aquela coisa que você vai ter que apagar a nossa memória depois, com igual os Homens de Preto.
Qual é o próximo? Qual que é o que tá traduzindo agora?
Vamos lá, fala com exclusividade pra gente. O que vocês estão tramando?
Poxa, o problema é que eu não sei nem qual que é a exclusividade, cara. Porque eu não tenho certeza de quais saíram. Mas eu posso falar pra vocês que dois dos lançamentos legais que vão ter pro primeiro semestre do ano que vem, um deles é a continuação do Academia Jedi, do Jeff Brown.
Esse é
a gente lançou a Academia Jedi agora no segundo semestre, tá fazendo muito sucesso. Uhum. A gente ouve toda hora criança comentando que lê antes de dormir e tal, é muito gostoso. Que é tipo um diário de banana, assim, só que com Jedi.
Uhum.
Tinha um amigo meu que até contou que o filho dele outro dia perguntou: papai, um dia você me leva em outro planeta pra eu ir na Academia Jedi?
Massa demais, é.
Agora, me diz uma coisa, se vocês fossem entrar na Academia Jedi, vocês tomariam bomba em que matéria? Vamos lá, cada um de vocês. Primeiro você, Bárbara.
Poxa, que difícil, né?
É, mas as perguntas aqui são assim.
Olha, eu acho que eu não tomaria bomba em nenhuma matéria, porque eu seria o The Chosen One, que depois ia ter que ajudar a salvar a galáxia.
Aí, já falou que vai tá com um pezinho no lado negro.
Tá, não, mas nem que fosse uma matéria mais fraquinha, tipo educação física, né, onde...
Qual que não ia tirar 10?
Qual você não tiraria 10? Pô, você dá um jeito de modelar aí a resposta, a gente bola uma outra pergunta em contra-ataque.
Não, eu tô pensando aqui que talvez batalha com sabre de luz, porque eu vou dizer pra vocês que eu já tentei, e a minha coordenação motora é um pouco falha.
Então, reformulando a resposta, ela tomaria bomba em batalhas com sabre de luz.
Isso. Neto.
E você, Beconzitos?
Eu? É. Rapaz, eu acho que o meu problema ia ser na parte de educação física, que eu tenho os joelhos tudo lascado. Eu não posso correr mais.
Ah, é?
Então, assim...
Mas você pode levitar, cara.
Não, mas aí eu ia fazer força. Aí faz força e vai. Mas no... No sem fazer força não dá
pra... Faz tanta força pra levantar que...
Não, os joelhinhos estão tudo... Parece que tem areia e brita no meio.
E você, Mario Kempis?
Ah, pela minha preguiça cósmica, educação física também. Com certeza. Mas pela preguiça cósmica de não querer, digamos, me esforçar em algumas coisas.
Tá bom. Tá certo, então. Vocês não passariam com 10, então. Tá, beleza.
É isso aí. Você?
Eu, Netinho? Ah, eu acho que em relações públicas, assim, eu seria um Jedi meio de burocrático, assim. Eu trabalharia atrás de uma mesa, mas não com as pessoas. Eu provavelmente não saberia lidar com tantos alienígenas e culturas diferentes. Provavelmente eu me irritaria com eles, assim.
É, porque Jedi tem várias facetas, né? Tem o Jedi Knight, que é o cavaleiro Sim. Jedi, que é o cara que anda com um lightsaber e vai...
Embora eu goste muito de conversar e fazer amigos, provavelmente eu não me daria bem nessa matéria.
Mas tem os acólitos, né? Que são os bibliotecários, o pessoal que faz estudo à força e tal, e que não,
que são os estudiosos, né? Que leem os holocrons antigos, as paradas.
Eu acho que provavelmente eu não seria nenhum desses, né? Eu acho que eu seria tipo um Jedi que apresenta um programa de rádio.
Uma nerd Jedi.
Entendeu? Um Jedi nerd, assim. Oi?
Aí ficou fácil, pô. Então você é Jedi que edita.
É, mas nas outras eu tomaria bomba, né? Eu não, ficaria
o bicho,
nessa.
O bicho tá no cheat code, velho.
Beleza, cara. Pessoal, bom, vocês querem comentar mais alguma coisa com a Barba? O tempo acabou.
Eu quero, primeiramente, agradecer ela, a disponibilização do tempo. Tá aqui falando sobre os livros que estão saindo, o universo expandido. E agradecer bastante a participação dela.
É isso aí. Uhum. Eu também, agradecendo aí você, Bárbara.
E agradecer a vocês também, foi gostoso conversar. Me botaram numa saia justa aí de Star Trek, que eu espero que meus pais não escutem.
Eles vão escutar.
Eles escutarão, possivelmente.
Fala pra eles que tem o podcast do programa, assim, depois, que dá pra baixar. Daqui uns 4 semanas, a gente manda o...
Manda o link.
Um envelopinho assim, falando, você quer que a gente mande um MP3 assim pros seus pais? É. Ou não?
Ainda vai usar de material de chantagem.
Começa a levar a gente na Disney pra negociar os livros, senão seu pai vai receber esse pendrive com
um podcast. Sim, manda um e-book pra nós.
É. Senão, aí manda foto assim, do pai dela olhando na caixa de correio, assim, tirando um pendrive. Aquele pendrive estava vazio, mas o próximo. É isso aí. Bárbara Prince, da editora Aleph, participou, obrigado por ter cedido o seu tempo para conversar com a gente aqui, espero que você tenha gostado, desculpe qualquer coisa, e prepare-se aí que nós vamos te convidar para mais papos de Star Wars aí até o final do ano, tá bom? Se você assim desejar.
Opa, claro, eu que agradeço vocês aí.
Então tá, beleza.
E como sempre, abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo, né?
É isso aí. E aguardem aí que essa semana tem Hangout. E Hangout. Sábado que vem tem um programa normal.
Isso.
Aqui, beleza? Das 10 ao meio-dia tem um programa normal. E às 16 horas, na livraria Sebinho, na Asa Norte, Expo Bond, com a gente lá, fazendo uma mesa redonda e transmitindo pelo nosso canal do YouTube, junto com Cristiano Porfírio da Rota do Rock e Jurassic Cast. Mário Campos também vai estar com a gente. Plínio Perru vai estar lá fazendo, fazendo uma performance sobre o universo Bond, pra animar a galera. E é isso aí. Aguenta aí que vem novidade também, hein?
Isso. Yes. E no meio termo tem o site energizando.com.br, tem o...
A reprise
na quinta-feira desse programa. E às 22 horas. Isso. E nós temos também o podcast que sai toda segunda-feira depois que eu termino.
É isso aí.
Que aí você pode assinar lá no próprio site do Energizando, tem um link pra baixar.
Temos atualizações vários dias da semana no site. Tem segunda-feira com podcast, terça e quarta, a galera descansa. Quinta-feira costuma ter smartphone sem limites, mas como ainda estão preparando a segunda temporada, assim que voltar, a gente vai começar a. Vamos passar também no site. E temos também, sexta-feira, temos as tirinhas das Zonas em.
Exatamente.
Sucesso dos nossos webcomics no site do Nerdizando.
Se o pessoal quiser ver um pouquinho de spoiler no análise do trailer que a gente fez, tá lá no nerdizando.com.br.
Mas é isso. Fácil. Tô falando. Muito até a próxima semana. Um grande abraço a todos. Até mais.
Valeu.
Falou.
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.